começava por chamar a atenção dos colegas sobre a necessidade de assinarem a folha de presença. Deve ter havido alguém que não assinou da última vez. Já estou a dar o exemplo, quem não assinou, não se esqueci de fazer antes de sair. Ainda no âmbito das informações, nós agora temos pouquíssimo trabalho, porque o Governo ainda não começou a mandar para aqui diplomas que têm que ser objeto de apreciação entre nós, de modo que as reuniões serão curtas. Eu gostava de começar por suscitar a questão dos horários. Colegas, podemos então acolher esta solução das 15h30 como solução viável para todos? Pronto. Sem prejuízo. Nós temos uma regra aqui que é o seguinte. Nós somos muito rigorosos e todos se lembram disto. Já presidi esta comissão durante um governo do PS, já presidi esta comissão durante um governo do PSD e as regras foram sempre claras. A comissão, nas reuniões que mantém com o governo, reúne às terças-feiras. A não ser que as circunstâncias sejam absolutamente excepcionais, já aconteceu, a Comissão não está disponível para receber aqui para reuniões ordinárias, ou seja, reuniões que são obrigatórias por lei, nos termos do Regimento da Assembleia da República, não recebe o Governo nem depois do horário normal do expediente da Assembleia, nem recebe de madrugada, nem recebe em dias extravagantes relativamente àquilo que é a regra. Portanto, às terças-feiras, o Governo não tem, já uma vez tinha uma reunião com um embaixador qualquer de um país terceiro, e a Assembleia não aceitou essa justificação, e portanto o Sr. Ministro teve que corrigir as suas prioridades. Portanto, nós também temos que submeter-nos a essa rigidez, que é a rigidez que também protege a dignidade do nosso trabalho e desta Comissão. O que não significa que não ocorram às vezes realmente razões que têm que ser ponderadas e que justifiquem uma alteração. Mas então vamos adotar isto como regra e sem prejuízo sempre de flexibilidade e bom senso, sempre que circunstâncias atendíveis se verifiquem. Posto isto, lembrar os colegas que amanhã temos esta famosa reunião que na semana passada autorizamos e que é a reunião da apresentação do relatório Ajuda Pública ao Desenvolvimento Português e Europeia. Há sempre membros desta comissão mais atentos aos assuntos relacionados com a ajuda ao desenvolvimento e, portanto, que estarão seguramente interessados em acompanhar estes trabalhos. Em qualquer caso, ficava aqui este lembrete. Esta reunião terá lugar entre as 10 e a 1 da tarde no auditório António Almeida Santos, que é o auditório do Edifício Novo, para a apresentação do respectivo relatório. Dizer também aos colegas que, sem prejuízo de todos participarem, existe um convite formal para um membro desta comissão intervir na abertura ou no encerramento da sessão. Se algum dos colegas tiver, eu acho, eles também foram informados, talvez ontem, de que esta autorização existia, portanto, isto é tudo muito precipitado, eu acho que não se convida ninguém na véspera. Mas, em todo caso, dizer que se algum dos colegas desejar, em nome da nossa comissão, intervir nesta sessão, na abertura ou no encerramento, é favor sinalizar à mesa e esta organização será devidamente informada desse facto. Depois, temos aqui um ponto que é o seguinte, é o regulamento interno da Comissão. Nós recebemos, a mesa recebeu duas propostas, chegaram há pouquíssimo tempo, é uma do PS, é outra do PAN, sobre a alteração do regulamento interno. Eu acho que isto não, eu julgo que não temos condições para gerir isto hoje. Sugeria aos colegas que deixássemos isto para a próxima reunião, não só porque isto, enfim, criamos aqui uma oportunidade para os outros partidos também se acharem que é oportuno fazerem propostas de alteração ao regulamento interno da Comissão, e também para dar tempo às pessoas, e até a mim, que não tive tempo de ler a proposta do PS, só li a do PAN, que é mais pequena, para nós termos uma possibilidade de ter uma discussão informada sobre isto. Eu chamo a atenção que... Sr. Deputado Paulo Pisco, estes regulamentos também tratam da questão dos tempos e das grelhas e disso tudo, não é verdade?
Exatamente, Sr. Presidente. Pronto, e parece-nos bem essa metodologia de deixar para a próxima reunião, agora já com estes dados novos que temos.
Pois, eu sinceramente, a metodologia que eu gostaria que fosse seguida era a mesa apresentar uma proposta que lhe parecesse sensata e justa e que garantisse o pluralismo e a proporcionalidade. Acho que era a solução mais viável, mais útil para chegarmos a um resultado consensual. Mas se for esta a metodologia, também não tenho nada a opor-se, insere-se inteiramente dentro dos poderes dos seus deputados e dos grupos políticos. Faz favor, Sr. Deputado.
Mas nós não temos absolutamente nada contra que a Comissão, a mesa, apresente a sua proposta, tendo em conta, em consideração os contributos dos diferentes grupos parlamentares.
Mas era tão mais simples apresentar uma proposta de grelha, antes de outras propostas de grelha terem vindo para cima da mesa, mas pronto, não interessa, até pode ser que todos os deputados, num momento de convergência transcendental, apresentem uma grelha igual, e isso seria uma felicidade infinita. Em todo o caso, atenção, regimento para a próxima semana e atenção à questão das grelhas. Eu até sugiro aos seus deputados, aqui pequenos partidos que não estão representados, façam o favor de falar com os pequenos partidos para ver se conseguimos apresentar, chegar a uma conclusão que seja do que mereça o acordo de toda a gente, porque o mais importante é manifestamente a questão das grelhas. Portanto, fazia esta sugestão. Não me sinto nada confortável a estar a aprovar aqui a grelha sem que os pequenos partidos que só têm um deputado não possam pronunciar-se sobre as soluções aqui encontradas e tidas por melhores. Depois temos o plano de atividades da Comissão, matéria que já vem da anterior reunião e que vai prolongar-se, para acusar a recepção de dois contributos, no caso do PS e do PSD, para o plano de atividades. Também foram documentos que foram chegados ao início da tarde de hoje. Temos aqui duas possibilidades. Primeira, pedir aos partidos, ao PS e ao PSD, proponentes, para fazerem uma apresentação das suas propostas. Eu acho que podíamos fazê-lo. Ou, em alternativa, esperar mais. Mas como não temos um deadline e não sabemos quando é que todos vão apresentar as respectivas propostas, se nem eu tivesse nada a objetar, eu daria a palavra, então, ao Sr. Deputado Paulo Pisco para fazer a apresentação do plano de atividades proposto pelo Partido Socialista. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Tal como referimos na anterior reunião, nós achamos que a Comissão deverá fazer uma atualização do plano de atividades da anterior legislatura e depois receber os contributos dos diferentes grupos parlamentares. Foi isso que nós fizemos, procurámos não só fazer uma atualização, mas apresentar também algumas propostas, ouvindo também, obviamente, os nossos colegas da Comissão, e que se centram mais ou menos em algumas das temáticas que nós já abordámos ou não abordámos, por exemplo, a questão de ouvirmos a Secretária-Geral do Serviço Europeu de Ação Externa, que passámos a legislatura inteira a tentar que ela viesse cá e acabou por não ouvir. Acrescentamos mais algumas matérias e também temos ainda mais uma proposta que o nosso colega vai agora também apresentar na área dos direitos fundamentais. E mais ou menos são propostas no âmbito daquilo que são os vetores da política externa portuguesa, quer dizer, a política externa bilateral e multilateral, no âmbito das comunidades portuguesas. A questão da Cplp deve sempre merecer-nos uma atenção especial, e depois algumas propostas de visitas, tanto a nível interno como a nível externo. Portanto, basicamente é isto, fica à consideração também dos colegas, e obviamente aquilo que nós desejamos é que estas propostas que aqui estão possam ser integradas no plano de atividades da Comissão, com aquela flexibilidade que nós conhecemos que existe, que permite que mesmo alguns dos temas que agora não são referidos por nenhum dos grupos parlamentares possam vir a ser objeto de discussão no âmbito da nossa Comissão. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Paulo Pisco. Mas agora vamos só deixar passar, dar a palavra ao PSD. É complementar. Então faz favor, Sr. Deputado Pedro Bacelar de Vasconcelos. Tem a palavra. Faz favor.
É um aditamento à intervenção anterior. Só para o seguinte. No dia 1 de dezembro, prefaz 10 anos de vigência, a Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, que entrou em vigor juntamente com o Tratado de Lisboa. A sugestão ia no sentido de que seja celebrado esse aniversário e que, incluído no âmbito do plano de atividades da Comissão de Negócios Estrangeiros, se procure uma articulação óbvia com a Comissão de Assuntos Europeus e com a Comissão de Assuntos Constitucionais. É tudo.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Parece uma boa sugestão. Vamos ver se daqui até 1 de dezembro temos a possibilidade de operacionalizar alguma coisa, mas podemos contactar as outras comissões para, no caso de já tirar uma coisa em andamento, nós podemos associar-nos a ela. Sr. Deputado Malo de Abreu, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Nós acolhemos como boas as propostas que foram feitas, não temos em princípio nada a objetar. As propostas para o plano de atividades desta Comissão, e nós apresentámos um conjunto de propostas, no fundo três grupos de propostas, uma que tem a ver com a audição temática sobre a situação social das comunidades portuguesas, audições pontuais com o Ministro da Justiça e com o Diretor-Geral dos Assuntos Consulares e das Comunidades Portuguesas, e em termos das visitas externas, nós pusemos aqui sobretudo três, mas enfim, há outras propostas. Uma que tem a ver com aspectos da cooperação portuguesa, que é Timor-Leste. Outra que tem a ver com as comemorações dos 20 anos da transferência da administração de Macau, portanto tem a ver com Macau e com China. E finalmente a proposta do Dubai, com a participação de Portugal na Expo Dubai. São as nossas propostas em relação ao que nós tínhamos inicialmente como a proposta que vinha do ano anterior, da legislatura anterior.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não sei se alguém mais deseja a palavra nesta fase. Não sendo o caso, eu gostava de agradecer as contribuições dos colegas, convidar os demais a apresentarem mais propostas e dizer-vos o seguinte. Tem sido prática desta Comissão, prática aliás que já existia antes de eu próprio ter ocupado a Presidência, de realizar todas as sessões legislativas, na medida do possível, uma visita com um representante de cada grupo parlamentar da nossa Comissão. E geralmente a escolha do país a visitar prende-se com a existência ou não de vínculos históricos importantes entre Portugal e esse país, ou com a existência de importantes comunidades portuguesas nesse país, e já fizemos várias no passado, mas nem sempre conseguimos fazê-las. Durante um ou dois anos estivemos paralisados porque queríamos fazer uma visita à África do Sul, que se revelou inviável, toda a gente tem consciência das dificuldades internas que o país vive, e portanto não foi por falta de insistência nossa, foi porque o nosso próprio embaixador desaconselhou que a viagem fosse feita, em razão das condições. Já fizemos há alguns anos uma visita nestes termos a Moçambique, e o ano passado fizemos uma visita ao Reino Unido por causa do Brexit e das nossas comunidades. Visitámos o consulado de Londres, o consulado de Manchester, reunimos na House of Commons, na House of Lords, falámos com representantes de todos os partidos, representantes do Grupo de Amizade Portugal-Reino Unido. Foi, portanto, uma reunião, foi a reunião que nós fizemos com representantes, julgo eu, não sei se estavam todos, acho que estavam todos os partidos estiveram nesta dia. Eu vou fazer-vos um desafio, não sei se será bem acolhido. Eu gostaria muito que nós pudéssemos tentar pôr de pé, não sei se até que ponto é que isto é viável, que encetássemos contactos com a União Indiana para saber se nós poderíamos visitar a Índia e visitar o território de Goa, onde evidentemente ainda existe uma forte ligação afetiva e cultural a Portugal. Em alternativa, por aí a hipótese de uma visita à Malásia, com vista a visitar Malaca, onde também existe uma comunidade importante que se reclama da ascendência portuguesa, e temos sempre uma outra possibilidade, que é visitar Timor, que também, evidentemente, nunca a Comissão de Negócios Estrangeiros colocou Timor. Eu acho que se justificava que que fôssemos. Eu deixava à vossa consideração, estas eram as minhas ideias, tem que se começar a tratar já disto, porque temos que falar com, naturalmente, os representantes do poder central e soberano destes países e saber se não existe nenhuma resistência, nenhuma objeção, que a Comissão de Negócios Estrangeiros reúna com as entidades nacionais desses países, como é evidente, e depois que dedique também algum tempo a tratar com as comunidades, enfim, que ficaram da nossa longa história e que mantêm connosco uma relação que deveria, que mais do que justifica, na minha opinião, o interesse da nossa Comissão. Era esta a sugestão que eu gostava de vos deixar, mas eu acho que depois teremos ocasião todos de voltar à discussão sobre o nosso plano de atividades e conhecer o vosso pensamento e também o vosso ordenamento de prioridades. Como é que acham que nós devíamos organizar esta deslocação. Eu não, sobre isto não tenho mais nada a dizer, se ninguém quiser usar da palavra. Eu gostaria ainda de citar uma última questão, que não está aqui na ordem de trabalhos, se calhar devia ter sido com maior justificada nas informações, mas também não há grande informação a dar, para dizer o seguinte. Durante muitos anos, na Assembleia da República, não existiu qualquer interferência da Comissão de Negócios Estrangeiros em tudo o que se relacionasse com a atividade dos grupos parlamentares de amizade. Já há uns bons anos, esta parte, talvez há 5 ou 6 anos, constatou-se que os grupos de amizades eram constituídos de acordo com um critério completamente arbitrário. Não havia qualquer racionalidade nem lógica e, basicamente, o que acontecia é o seguinte. Os seus deputados, por uma razão qualquer, vinham vantagem na criação de um grupo de amizade, arranjavam meia dúzia de colegas, preenchiam as condições formais e brotava espontaneamente a amizade parlamentar, e de tal maneira os colegas tinham uma propensão para a amizade que já não havia deputados para encher tanto grupo de amizade. E isto era uma bandalheira total, não é? Em bom português, vernacular. Então instituiu-se uma regra que foi testada com variáveis níveis de sucesso, que foi, no princípio de cada legislatura, foi sugerido ao Presidente da Comissão, uma deliberação da nossa Comissão, que foi apresentada ao Presidente da Assembleia da República e foi acolhida. Qual era ela? Era a seguinte. Cumpriria à Comissão de Negócios Estrangeiros dar um parecer prévio sobre a constituição dos grupos de amizade. Bom, isso criou uma situação nova. Os grupos já não eram criados automaticamente, mas tinham que merecer uma apreciação aqui na Comissão. E passámos a aplicar dois critérios que são previstos no regimento, que é a existência de grupos homónimos. Portanto, nós não podemos ter por muito seja o nosso desejo de aprofundar a amizade parlamentar com um certo país, se lá não existir um grupo de amizade com Portugal. Não há grupo parlamentar de amizade de Portugal com esse país, da próxima República. Portanto, o princípio da reciprocidade, que é um princípio sagrado desta Comissão, e que gerou até no último mandato um problema cuja solução se revelou difícil, mas acabou por ser bem resolvida, a contento de todos. E eu posso até contar-vos o que é que aconteceu. Foi o seguinte: a dada altura, a Alemanha decidiu criar um grupo de amizade com a Península Ibérica. E eu tive a ocasião de significar ao Sr. Embaixador que Portugal não reconhecia a entidade política Península Ibérica e, portanto, se a Alemanha insistisse em criar um grupo de amizade com a Península Ibérica, ou seja, com as Cortes Espanholas e com a Assembleia da República, Portugal extinguiria o seu grupo de amizade com a Alemanha. E esta dificuldade arrastou-se, esta mini-crise arrastou-se ao longo de 2 anos e eu tive, há pouco tempo, a informação de que a Alemanha vai reconstituir o seu grupo de amizade com Portugal. Portanto, é um problema que se resolveu, mas resolveu-se porque nós também fomos intransigentes, não é evidente? Não nos ocorreria criar... por exemplo, imaginem, os países bálticos não haveriam nenhum problema com um grupo de amizade Alemanha-Países Bálticos, ou os países escandinavos, Alemanha-Países Escandinavos, que eram os exemplos que os alemães davam. Ou a Checoslováquia achava maravilhoso ter um grupo de amizade com a antiga Checoslováquia. Em Portugal nós não aceitámos isso, é uma regra básica que tem sido sempre observada, tem aliás paralelismos interessantes. Como vocês sabem, Portugal não aceita nenhum embaixador que tenha residência em Madrid e que seja embaixador em Portugal e em Espanha com residência em Madrid, já o poderá ser se residir noutra parte qualquer do planeta. Portanto, quer dizer, há certos princípios que têm sido observados. É um princípio sagrado, o princípio da reciprocidade. E depois há outro princípio também que tem sido em conta, que é preciso ter em conta, que há grupos de amizade que pura e simplesmente não funcionam. E, portanto, os que não funcionam, tendo em conta que não podemos, que ter grupos de amizade com toda a gente, os que não funcionam, não funcionam. E daí não devem existir, para ver se cria espaço para que existam outros que funcionem. Tudo isto parece admiravelmente linear e cristalino. Não fosse o facto dos 4 anos serem preenchidos com várias embaixadas, ou deputados, ou de colegas nossos no plenário, ou de embaixadores que se deslocam aqui a esta sala para pedir a constituição de grupos de amizade. E é muito desagradável dizer, já temos números clausos, já temos grupos de amizade suficientes e tal. É um problema que não terá solução nunca, mas as coisas são como são. Em 2018, nós decidimos pedir a quem de direito, que é o, como é que se chama isso? Departamento de Relações Internacionais, é isso? Da Assembleia da República, uma nota que nos desse conta dos grupos de amizade que efetivamente funcionam e os que não funcionam. E alguns que foram criados na expectativa de criação de grupos homónimos, que nunca foram criados, homólogos, perdão. Era o caso, por exemplo, do Grupo de Amizade de Portugal-Espanha, que não pode existir porque, não existe, porque em Espanha não existe grupo de amizade com Portugal. Portanto, é uma regra principal. É uma regra que tem que prevalecer. No entanto, nós, por razões misteriosas e contrárias ao pensamento da Comissão, mantivemos um grupo de amizade de Portugal-Espanha. Que eu julgo que agora deverá cair, porque se em Espanha não existem grupos de amizade, não faz sentido nenhum. Não há contraparte para que é que serve este grupo de amizade. Nunca houve resposta a esse ofício, nunca ninguém cuidou de saber verdadeiramente quem. Provavelmente contactava os grupos de amizade e os respectivos presidentes diziam que eles eram realmente de um dinamismo espantoso. E, portanto, o grupo funcionava exemplarmente. Nós sabemos que não é assim. Toda a gente sabe aqui que há grupos de amizade que funcionaram muitíssimo bem e há outros grupos de amizade que não funcionaram nada. Bem, nós vamos pedir novamente às relações internacionais que se pronunciem sobre isto, mas natural é que não digam nada, e vamos assumir um critério, não é? E depois vamos trazer aqui o critério e vamos pôr à consideração dos seus deputados. Portanto, vamos ter que perder aqui um bocado de tempo com esta sacrossanta questão dos grupos de amizade, mas não há maneira de nos furtarmos a isto. Portanto, o Presidente não pode autorizar a construção de grupos de amizade sem que nós lhe enviemos um parecer sobre esta matéria. E é o que vamos tentar tratar, não sei se já na próxima reunião, seria o desejável, não é? Fazer uma lista com os grupos parlamentares de amizade que existem, aqueles que é crucial que se mantenham, aqueles que funcionaram efetivamente, aqueles que não deram sinal de vida, e depois aqueles que foram sendo editados ao longo da anterior legislatura. Portanto, ficava aqui esta nota, que há vários colegas que já conhecem de cor e salteado esta novela dos grupos de amizade, mas há outros que vão agora ser iniciados nestas delícias. Bom, seja como for, o que é que nós temos aqui mais? Não há de ser uma grande coisa, não é nada. É a aprovação da ata número 2, para a qual convocava mais uma vez a atenção do deputado Paulo Pisco, da reunião de 12 de novembro de 2019. Sr. Deputado, teve a ocasião de ver esta ata?
Sim, Sr. Presidente, e gostaria de fazer aqui duas observações. Em primeiro lugar, relativamente à página 4, em que, na intervenção que faço a propósito dos 3 votos sobre o fascismo, o nazismo e o comunismo, há uma parte que não é referida e que me parece relevante, que foi o facto de eu ter sugerido que o conteúdo, dado o conteúdo idêntico dos 3 votos, pudesse haver uma fusão, e que isto é relevante porque, na realidade, os partidos... Não estava cá o Chega, creio eu, mas não houve disponibilidade para que houvesse, não, e também estava o CDS, e não houve disponibilidade para que houvesse esta fusão, e portanto parece-me relevante que isto fique também registado em ata. E depois na página 6, na parte relativa à discussão sobre o horário da reunião da nossa comissão, está aqui referido que eu digo que as reuniões na CAI vão iniciar-se às 15 horas, quando na realidade disse que iam iniciar-se às 16 horas, e que daí temos proposto também, não apenas relativamente a esta comissão, mas também relativamente a outras comissões, que se fizessem as nossas precisamente às 15h30, para que desse alguma margem para os nossos colegas que têm sobreposição de comissões poderem assistir às outras comissões, que também são membros efetivos. Era isto. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputados, alguém tem uma objeção a fazer a esta proposta de alteração da ata feita pelo deputado Paulo Pisco? Ninguém entende? Podemos votar a ata como ela está, com as alterações que vão ser induzidas dentro do espírito do que foi dito pelo deputado Pisco? Então vamos votá-la. Sr. Deputados, quem é que vota contra? Quem se abstém? Fica aprovada a ata. Srs. Deputados, eu lamento que nós nestas reuniões iniciais tenhamos ordens de trabalho tão leves, nem sempre será assim. Em todo o caso, muito obrigado a todos e cá estaremos então na próxima semana. Eu não sei se os deputados, se os coordenadores dos partidos têm o meu telefone, há uns que já têm, os que não tiver, depois vou dar o meu telemóvel. Quem quiser o meu telemóvel, também faz favor de pedir, para estarmos sempre em contacto. Escuso dizer, vocês, para além do excelente apoio que têm dos vossos partidos, têm aqui uma equipa de luxo. Não hesitem em servirem-se dela, porque ela está aqui para nos apoiar a todos. Muito obrigado.